aqui na nossa pretensa coletiva. O objetivo é nós termos chamado vocês aqui para prestar um esclarecimento sobre o que ocorreu ontem aqui na frente do estado do Pelotas, né, para nós evitarmos de ficarmos em cima de especulação do que aquilo que consta em redes sociais, como é que foi, que não foi. A vocês de que eu estava na frente do estado de Pelotas, aqui na frente da secretaria, juntamente com o Roger Bauer e o ex-funcionário Adriano, quando veio pela calçada, vieram quatro a cinco torcedores, se é que podemos dizer assim, do Pelotas, né, e direcionou contra mim, tentou me agredir, defendi, mas assim mesmo conseguiu me agredir pelas costas, né, e agredi também o nosso funcionário Roger. Houve aí, o pessoal imediatamente foi até a frente, então cessou por aí. Nós chamamos a Brigada Militar, nós registramos a ocorrência e nós vamos levar adiante o assunto, porque nós não podemos aceitar esse tipo de situação, seja de A, lado A ou lado B. Então, é um fato concreto, né, que nós vamos assumir juntamente com a... Falamos com o presidente do conselho, o pessoal da diretoria também e conselheiros que estão aqui e que entende, que eu agradeço também o apoio de todos, né, que a gente não vai se omitir no prosseguimento do esclarecimento dessa situação, porque nós achamos completamente inadmissível isso que aconteceu. Não por ter sido eu agredido, mas por tudo o que representa, né? A agressão, ela transcende a minha pessoa, mas nós vamos prosseguir o trabalho do Pelotas, nós não vamos desistir, nós temos um mandato até junho, né? Vamos concluir o mandato sem problema nenhum, temos o apoio diretivo, temos o apoio do conselho, pelo menos do presidente do conselho e do vice-presidente Walter Carvalho, são as pessoas que nesse momento estão, represento o conselho do Pelotas, né? A minha família sabe do fato e apoia, e nós então vamos prosseguir, com dor, não é uma coisa que nos faça bem, nós não estamos aqui para isso, mas essas pessoas vão ter que me tolerar até o final do mandato, e depois então, do final do mandato, eles então que tomem as providências que quiserem em relação ao futuro do Pelotas. Isso eu atribuo a uma decorrência, né, de nós, não sei se eu vou saber me expressar corretamente, mas nós temos os marginais, por serem marginais, né, marginais reais, e os marginais virtuais. Então vocês aí que frequentam as redes sociais devem estar acompanhando tudo o que vem sendo escrito e vem sendo dito desde o momento em que o Pelotas teve o campo requisitado pela Federação Gaúcha de Futebol, né, e para os jogos do Grêmio Esportivo Brasil, pelo menos de 3 a 5 jogos. Já foi, acho que vastamente explicado, que o Pelotas não tem legalmente nem outra forma de como negar. Então o Pelotas ficou submetido a essa situação, que nós esclarecemos que não é a situação ideal. Eu já disse que eu, Pelotas, não gostamos dessa situação, como tenho certeza que o outro lado também não gostou da situação. Mas vamos perder tempo assim em esmiuçar, porque foi bastante falado sobre o que representa jogarem aqui e nós temos os jogos deles aqui e vice-versa. Tivemos esse azar, né, essa questão do jogo nosso que seria sido ontem ter sido transferido, depois ter sido remarcado, que eu até confesso para vocês que já nem sei se foi azar, dentro da situação que os ânimos estavam existindo. Acho que houve uma certa imprevisibilidade também das pessoas que detêm a possibilidade de marcar ou não marcar jogos, né? Então, eu digo assim, vocês ouvem, vocês leem, todos são bastante atuantes nas redes sociais e vocês estão acompanhando tudo aquilo que é escrito, né? Então, isso também é decorrência daquilo que as pessoas estão escrevendo nas redes sociais. Vocês podem ver, e eu lamento, né, porque eu enxergo ali pessoas de curso superior, pessoas, e eu não digo a vocês que eu não tenho rede social, mas as pessoas me levam as coisas e eu, às vezes, contrariado, tive que ter acesso a alguns fatos que aconteceram. Então, são pessoas esclarecidas, ou pretensamente esclarecidas, que, então, nesse momento, elas estão iguais aos marginais reais. São os marginais virtuais, porque aquilo que eles estão escrevendo, estão deduzindo, estão imputando, especialmente a minha pessoa e também a diretoria do Pelotas, isso é inaceitável e não é para isso que a gente está aqui dentro do Pelotas, nem ninguém está na vida para esse tipo de situação. Então, isso tem que ser bastante refletido, eu acho. Não só os torcedores do Pelotas, mas eu acho que a responsabilidade, não estou de vocês da imprensa, né? Mas que vocês da imprensa podem ajudar e têm tentado ajudar, né? A desmistificar um pouco dessa irracionalidade que as pessoas vêm apresentando. Nós temos um domingo, um jogo com torcida misturada, que acho até que o placar 0-0 ajudou e não deu briga. Ontem tivemos um jogo com mão de torcida e brigar. Então existe uma irracionalidade de comportamento. Mas nós do Pelotas estamos preocupados porque esse fato, né, é repetitivo dentro do Pelotas, né? Ontem fui eu, outro dia poderá ser outro. É o mesmo grupo sempre que está existindo. Mas nós não vamos nos afastar do Pelotas, nem vamos nos afastar de buscar limpar o Pelotas desse tipo de procedimento. Tá? Então, no primeiro momento, eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Se escapou alguma coisa, solicito que vocês tenham a liberdade de me perguntar.
O senhor falava dos atos repetitivos por um mesmo grupo. Vocês já decidiram alguma medida a ser tomada para que, de repente, isso deixe de acontecer?
Isso como aconteceu ontem, eu não posso, né, Pedro, eu não posso assim me arvorar a eu ser a pessoa que possa tomar essa decisão. Isso será ainda mais discutido. Vamos buscar, sim, a possibilidade de, pelo menos, as pessoas que participaram desse episódio de ontem, que são repetitivos, são reincidentes, né, nós vamos buscar, sim, a possibilidade de, tanto quanto possível, eliminar a presença deles dentro do estádio Pelotas.
Tu pretendes também levar judicialmente contra esse cidadão que acabou te atingindo? E o clube também pretende tomar outras atitudes dentro da área civil ou na justiça?
Bem, de minha parte, eu já registrei a ocorrência ontem mesmo e vou dar andamento a ela e vou buscar tudo quanto mais eu tenho direito, né? Tenho certeza que vai me acompanhar. Necessário para nós levarmos adiante essas questões. O clube, na esfera civil, não tem muito o que fazer. Buscar esse resguardo da justiça, né? Até porque me parece muito simples, porque a pessoa que me agrediu é reincidente repetitivo, né? Então, já estamos pessoas, as autoridades competentes, e vamos levar adiante. Não vamos transigir nada em relação a esse tipo de comportamento.
Bom, Gastor, a torcida do Pelotas não é apenas em 6 ou 5 torcedores, ou 10. É uma torcida muito grande, que são muita gente torcendo pelo Pelotas. Como falar para o torcedor a respeito desse episódio, até para o torcedor também, esse torcedor que fica de fora, não fazer parte desta organização ou desse grupo de torcedores que estão aí fazendo isso com o clube?
Bom, Tony, evidente que a torcida do Pelotas é muito maior, a gente costuma usar a expressão de meia dúzia, né? No caso ontem até não chegou a meia dúzia, né? Mas o que é que nós pretenderíamos? Pretenderíamos que os torcedores do Pelotas, aqueles que, especialmente os que vêm a campo, né, reflitam sobre o acontecido e que se posicionem da forma como eles nós achamos que devem se posicionar as pessoas racionais. Né? Os próprios integrantes dessa torcida organizada, que é uma torcida bastante vibrante, bastante presente, né, também tem que se posicionar em relação aos seus pretensos líderes. Né, porque eles estão denegrindo o nome de cada um deles, denegrindo a imagem do Pelotas, sabe-se lá em benefício de quem? Os beneficiados, teoricamente, talvez em todos os sentidos, são os seus líderes que fazem esse tipo de atitude. E isso não é bom. Nós gostaríamos que essa mesma torcida tivesse a mesma atividade, a mesma ação, mas com outras lideranças sadias e em prol do clube. Porque nós estamos aqui 8, 9 meses, desde que nós fomos conduzidos à função de vice-presidente. O Pelotas vem passando por um processo de saneamento financeiro bastante grande. O Pelotas não deve nada do segundo semestre de 2014. O Pelotas não deve nada até hoje, em 2015. Né? Tem todos os seus compromissos em dia, pode esclarecer com quem quiser. Pelotas abriu uma central de sócios que está ainda no trabalho lento, mas vai apresentar trabalhos também. Não é fácil a gente convencer a arrumar sócios fechados desde setembro, né? Nós começaremos a jogar agora no domingo, então o Carlos tem tocado aí a central dos sócios. É difícil, né? A gente movimentar um volume de torcedores sem estar jogando. Então eu acho que o torcedor do Pelotas tem que fazer essa reflexão, e hoje mesmo um amigo meu mandou uma mensagem dizendo que é por isso que às vezes não dá vontade de vir ao estádio. Eu respondo exatamente ao contrário. Eu acho que os bons têm que vir para o estádio, os ruins que não vêm ao estádio, porque ou eles deixarão de vir por ação nossa, ou se nós tivermos em maioria, né, nós poderemos então impedir esse tipo de procedimento. Então é hora do torcedor do Pelotas entender que tem que reagir, e reagir em prol do Pelotas. Não é o Gaston, não é o Lúcio, não é o La Roça, o Carlos, o Walter, o Voto, todas as pessoas que estão aqui, não interessa quem é, se gostam ou não gostam. É o Pelotas que está. Nós temos é o presidente do Pelotas, não é o Lúcio, não é o Gaston. É a diretoria do Pelotas que nós estamos representando o Pelotas. Então, se tem alguma restrição, alguma atitude que se tome, primeiro nós estamos aqui para responder e conversar sobre tudo que nós entendemos do Pelotas. Eu acho que nós estamos bastante lúcidos, e tem homenagem ao Lúcio, estamos bastante lúcidos, né, nos nossos caminhos. Tá? E repito, e vocês podem caminhar aí pelo Pelotas, dentro da modesta estrutura que a gente está conseguindo botar à disposição, mas todas as pessoas que estão aqui dentro do Pelotas estão trabalhando com satisfação, uma harmonia muito grande, né, porque nós estamos conseguindo dar aquele suporte e aquela retaguarda que é importante para todos os nossos pretensos subordinados.
Gaston, nesse momento, tem como o senhor avaliar, por exemplo, que, voltando um pouco ao passado, dá para a instituição Pelotas fazer uma meia-culpa, digamos assim, dessa meia dúzia de torcedores estarem, né, agindo dessa forma? O Pelotas, em algum momento, foi conivente com esses torcedores e, por isso, talvez esteja acontecendo isso nesse momento?
Ué, Daniel, eu não acompanhei o Pelotas. Você sabe que eu estive no Pelotas até fiquei um interstício na minha vida, só acompanhando o Pelotas em dia de jogos e sem essa vida administrativa. Mas sem querer culpar as pessoas que me antecederam, né, e que eu estive fora, é uma culpa, vamos dizer assim, uma culpa inocente. Né? O Pelotas, as pessoas do Pelotas tentaram aglutinar, tentaram movimentar, aquelas pessoas a quem o Pelotas dedicou essa confiança é que faltaram com essa confiança. Eu tenho certeza que os presidentes, os diretores, as pessoas anteriores que estiveram aqui dentro do Pelotas jamais pensaram que isso hoje estaria acontecendo na vida do Pelotas. Então, com certeza, é uma meia-culpa que o Pelotas tem, não é uma meia-culpa, ela tem a consciência de que, vamos dizer, apostou em pessoas erradas, né? E que hoje está sendo pagando esse preço, né? Mas eu acho que, dentro do acontecido, é importante que a gente tenha essa clareza do que aconteceu, e nós, então, vamos tentar sanear, ainda que um pouco tardio, mas vamos sanear com energia e com firmeza aquilo que é necessário para nós banirmos, né, da vida do Pelotas esse tipo de gente com esse tipo de procedimento.
Vocês, os diretores Pelotas, temem mais alguma represália dos torcedores? Vocês estão tomando mais alguma medida além do processo? Até por na rua, tem algum pânico que, se isso aumente, não seja só como foi ontem?
Bem, nós não podemos, evidente que nenhum de nós aqui se acha super-homem, né? É uma questão que preocupa. Internamente vamos tomar algumas providências, agora externamente eu te garanto, eu não vou contratar nenhum segurança, eu vou continuar fazendo os meus trajetos, né? E isso aí eu não posso evitar. Até é um fato que isso que aconteceu aqui ontem na frente do Pelotas, as pessoas são tão inconsequentes que, se nós aplicássemos o Estatuto do Torcedor, o Estado do Pelotas poderia ser interditado. E seria uma coisa bastante interessante, o Estado do Pelotas interditado por uma ação de um pretenso torcedor do Pelotas contra um dirigente do Pelotas, porque o fato se deu a menos de 150 metros do Pelotas, então o Pelotas poderia pagar um preço, né, que, por essa ação inconsequente e covarde desse tipo de pessoas. Então, agora, na questão externa, né, internamente vamos tomar algumas providências. Externamente, vamos deixar as coisas acontecerem da maneira que tiverem que acontecer.